Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, o seu podcast favorito sobre futebol americano. Quem está aqui apresentando hoje é o Diogão e estou aqui com o Vitinho e com o Chalé no Boteco para a gente falar muito sobre essa rodada 4 da NFL e também começar a projetar a rodada 5, porque muitas, acho que decisões, muitas análises que a gente já fez no programa de semana passada, onde a gente fez algumas análises de overreaction, acho que muitas delas já mudaram para essa semana. Mas antes vamos trazer aqui os participantes do Boteco para dar um alô. Então, boa noite, Vitinho, tudo bom com você? Boa noite, boa tarde, bom dia.
Fala, Diogão. Como é que tá a vida aí? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, tudo de boa. Perdi para você em uma das ligas, mas nada demais.
Perdeu não, tomou uma surra, né? Essa é a verdade, mas tudo bem.
Chalé, tudo bom com você? Tudo tranquilo? Já se recuperou do atropelamento de ontem?
Diogão, é assim, o bom que tá gravado aqui, sabe? Que eu sou uma pessoa que não tinha muita esperança no meu time. Assim, é aquele famoso, a famosa plaquinha lá, né? As expectativas eram abaixo, mas eles estão nos surpreendendo negativamente. Aí já não tenho mais grandes tristezas, não, porque eu já espero o pior já agora.
Temos aqui um torcedor dos Giants bem desanimado também, não era muito o que esperar mais por conta da partida desastrosa no Monday Night Football. Mas vamos comentar um pouquinho sobre a situação de Giants, comentar sobre outros jogos que a gente teve placares elásticos, algumas estatísticas bem destacadas assim que a gente pode ter. E vamos recapitular a semana 4 e começar a projetar a semana 5. Mas antes de passar para o nosso bloco de notícias, vou pedir aqui para o Vitinho dar aqueles avisos gerais para a galera saber como que pode entrar em contato com a gente.
Manda sua mensagem para a gente nas redes sociais, que é o @NFLdeButeco, Boteco com U. Ou então, manda um e-mail para a gente no nfldeboteco@gmail.com. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp ali para acompanhar várias notícias praticamente em tempo real, com o grupo que está bem movimentado, principalmente nos domingos, manda para a gente uma mensagem também que a gente manda o link para você entrar no grupo do WhatsApp, que o pessoal tá bem ativo, a comunidade do Boteco aí tá maluca.
Em polvorosa, como dizem. Então, não deixe de bobeira, manda logo, entra logo no nosso grupo. E também não vamos deixar de bobeira e já passar para o nosso bloco de notícias. Breaking News. Começando aqui o nosso bloco de notícias, vamos dar aquela recapitulação geral com relação à saúde dos jogadores, né? As principais lesões que a gente teve na rodada. E Vitinho, acho que uma lesão de destaque assim, que a gente pode falar, é o Tre'Davious White, o principal cornerback do time do Buffalo Bills, que acabou rompendo o Aquiles, mesma lesão do Rodgers, está fora da temporada, e acho que é uma baixa bem considerável para o time de Buffalo, que teve, depois de uma partida de estreia decepcionante, vem de 3 atuações muito impressionantes.
É um puta preju aí para essa defesa. Defesa que estava vindo bem, está vindo bem, né? Conseguiu segurar Miami aí a 20 pontos, teve uma semana anterior maluca contra o Sam Howell e o Washington Commanders, e perde a principal peça da secundária, né? Ele, junto com o Micah Hyde, eles são os grandes nomes dessa secundária, que tem mais impacto, e perder o corner 1 geralmente é um problema para essas defesas. A gente viu, por exemplo, como que alguns QBs usam e abusam de corners reservas que não têm tanta experiência. Eu lembro muito bem como que o Las Vegas Raiders abusou do corner reserva do Denver Broncos, que, por exemplo. Então o Jacob Myers teve um jogo absurdo e humilhou o pobre coitado lá. Então esse tipo de coisa pode bagunçar um time. E vamos ver se Buffalo não vai sentir tanto impacto da ausência do Tre'Davious White. E pelo menos tem uma notícia boa, né? Porque o Von Miller deve retornar essa semana. Então, pelo menos nesse aspecto, a defesa tem uma notícia boa aí. Defesa essa que tá vindo bem. Ano passado, sem o Von Miller, tinha um problema de pass rush, né? E essa temporada, pelo contrário, vai muito bem, obrigado.
É, e uma outra notícia boa também que teve, acho que para toda a NFL, é que no jogo dessa semana de Bills contra o Dolphins, foi o primeiro jogo que o Damar Hamlin, jogador de secundária de Buffalo, safety, que teve aquela lesão muito preocupante, né? Teve aquela parada cardiorrespiratória no confronto contra o Bengals no ano passado. Ele foi o primeiro jogo que ele foi ativado, a temporada passada, perdão, foi o primeiro jogo que ele foi ativado, jogou principalmente nos times especialistas, mas é um jogador que está conseguindo retomar a forma física dele, retomar as partidas, que é algo muito impressionante, ainda mais depois do que a gente viu, né? Então vamos acompanhar, igual o Vitinho falou, né? Você perdeu o primeiro corner, às vezes pode causar um impacto no time, a gente sabe tanto que a defesa de Buffalo é forte, mas só lembrar, por exemplo, que logo depois da lesão do Diggs, Dallas teve aquela derrota totalmente surpreendente para Arizona. Então vamos ver como vai se comportar, tem um desafio difícil contra o time do Jaguars na semana 5, mas vale a pena ficar de olho como que vai ser o desempenho dessa defesa forte, tem o Tre'Davious White. Outras lesões também importantes que a gente teve, dois jogadores também de defesa, o Matt Judon, que é o principal apressador de passe do time dos Patriots, sofreu uma lesão no bíceps e vai ficar pelo menos 2 semanas fora, 2 meses fora, porque vai fazer cirurgia, e o Christian Gonzalez, que tinha sido o rookie, o calouro defensivo do mês passado, teve uma lesão no ombro, deslocou, está fora indefinidamente, então acho que é um baque complicado para os Patriots. Que chalé, tomou um famoso atropelo do Dallas, tomou 38-3, e eu acho que com esses desfalques na defesa ainda, acho que a temporada de New England fica bem ameaçada, para dizer o mínimo, né?
É, com certeza, né, Diogão? Principalmente que assim, o Mac Jones é aquele cara que ele carregava o time igual Tom Brady fazia antigamente, né, lá nos Patriots. E pior ainda pro Alan, nós vamos falar aí mais pra frente, né, nosso amigo Luiz Calca, que ele deixou o survival apostando pro próprio time, olha só, tristeza.
É. Pra você ter noção, o tanto que o palpite do Luiz foi ruim, que foi a pior derrota da carreira do Bill Belichick. Tipo assim, pra você ter noção, o tanto, assim, não tem como, assim, o Vitinho até mandou no grupo que a gente tem de WhatsApp lá, que o Luiz deve começar a próxima temporada com 2 vidas, porque essa derrota dele é algo vergonhoso, né? E pra também falar sobre o jogo aqui, Vitinho, o Mac Jones foi bancado, né, no terceiro quarto, o Bill Belichick foi perguntado, ele respondeu daquela maneira prazerosa, que gosta de se relacionar com a imprensa, que ele tirou o Mac Jones porque o jogo já tinha perdido, não tinha motivo mais pra ele manter. O Bailey Zapp, ou Zap Zap, acabou entrando, não fez nada. Mas como que você vê essa, vamos dizer assim, esse início de temporada dos Patriots, que acho que pode ser bem complicado, né? Talvez o Mac Jones pode ser o boi de piranha, talvez pode cair sobre ele a culpa, mas também tem sempre aquele burburinho, né? Que pode também estar chegando ao fim da era Bill Belichick. Aí eu queria a sua opinião sobre essa derrota dos Patriots e sobre a perspectiva da temporada.
Com relação ao Mac Jones ter sido bancado, né? Eu acho que o Brian Daboll podia aprender um pouquinho com o Bill Belichick, né? Porque deixar o Daniel Jones lá para tomar porrada, eu não sei se é muita vantagem também, não. Então, eu acho que pelo menos nesse sentido, a decisão nesse aspecto foi acertada. Não tem por que você deixar ali o... Por mais que, cara, pode não ser a solução futura, mas ainda é a solução desse ano. Ele é o seu QB titular, você tem que preservar ele, porque a temporada está desastrosa, é um começo horrível para os Patriots, o ataque vem muito mal, a defesa que estava segurando o piano, e sem essas duas peças aí, que talvez sejam os dois melhores nomes desse início de temporada, durante pelo menos uns 2 meses aí, acho que a gente pode esperar isso tranquilamente. É uma temporada que os Patriots já foi pro buraco, assim, na minha opinião, não tem muita perspectiva desse time. A gente esperava, pelo menos, que fosse um time que incomodasse um pouquinho. É um time que esperava... Eu acho que o grande X da questão é que se esperava mais do ataque, principalmente pelo fato de agora ter um novo técnico chamando jogadas, não tá mais na mão ali de técnicos especialistas defensivos. Então se esperava muito uma melhora do ataque do Mac Jones com a saída do Patricia, né, que estava chamando jogadas, se não me engano, ano passado. E a gente não está vendo isso, né? Então a gente esperava o Patriots incomodando, talvez algum desses times da AFC Leste. E cara, sinceramente, já tinha esse burburinho ano passado da saída do tio Bill. E, cara, não sei, eu acho que a gente pode estar até vendo uma aposentadoria aí, entre aspas, forçada do Tio Bill no fim da temporada, viu? Eu não sei se, com esses desempenhos recentes pós saída do Brady, se ele vai conseguir se manter muito tempo, não. Mesmo tendo a história, tendo o respeito de todos os jogadores e tal, acho que vai ter uma conversinha ali com o Kraft em breve, com relação ao futuro dele no time, viu?
Ô, Diogão, só aproveitando que a gente tá falando do jogo, eu queria só falar uma coisa interessante, né? Porque foi a primeira vez que o Zig jogou contra o ex-time dele, né? E foi desastroso, como a gente pode ver, né? Tá que assim, a defesa desse Dallas é monstruosa, né? Mas, poxa, foi bem triste, velho. Rendimento do zero ali.
É, eu brincar que eu acho que o verbo jogar, assim, acho que nem aconteceu, porque foi uma vitória acachapante do começo ao final, com pick six, pontos da defesa de Dallas, o ataque dos Peitos não conseguindo produzir nada, o placar já ficava uma diferença considerável já no início do jogo, mas bom, não teve o famoso revenge game, né? O Zeke voltando a Dallas para conseguir a sua vingança, acabou dando muito errado e a principal derrota do Bill Belichick em termos de saldo de pontos na carreira dele. E para fechar esse bloco de lesões, o Mitinho até já comentou, nessa semana 5 a gente tem alguns jogadores importantes retornando, uma possibilidade desses jogadores retornarem. Tem o Von Miller, que deve fazer a estreia, todas as notícias levam a crer que ele deve ser ativado e deve ir para o jogo contra Jacksonville. Um outro jogador também que pode retornar, só que ainda é uma situação um pouco nebulosa sobre ele, é o Jonathan Taylor, running back do Indianapolis Colts, porque todas as notícias que vêm, todos os reports que a gente tem, assim, que pega dos insiders americanos, dos sites americanos, eles trazem geralmente notícias do lado de Indianápolis, falando que eles vão ativar o Jonathan Taylor na quarta-feira, que a partir disso o Jonathan Taylor vai ter aqueles 21 dias para poder entrar em campo, que caso ele não entre em campo nesses 21 dias, acaba que esse ano de contrato dele não conta, então ele fica mais um ano amarrado ao time de Indianápolis na temporada que vem, mas ainda não tem nenhuma notícia, não tem nenhum reporte do Jonathan Taylor, como que ele está, se ele está bem, se ele está mal, a gente vai ter que acompanhar mais de perto. Mas se você joga Fantasy, fica de olho, porque ele é um jogador que pode retornar. E outro também que pode retornar, esse no caso de lesão, não tem um problema extra-campo em questão de contrato, é o recebedor dos Los Angeles Rams, o Cooper Kupp. Então, teve aquela lesão de tiramento, não sabe ainda, as notícias ainda também são um pouco na dúvida. Talvez volte na semana 6, talvez possa voltar agora na semana 5. Mas vale a pena acompanhar, porque alguns ótimos jogadores estão voltando. A gente tem as baixas, que a gente já comentou, né, que toda semana tem, mas também tem bons jogadores voltando, bons jogadores podendo ser ativados e podendo contribuir para esse restante de temporada, beleza? Então vamos passar aqui agora para falar um pouquinho sobre a semana 4 e as estatísticas malucas, assim, as grandes estatísticas que a gente teve e que a gente vai destacar nesse programa.
Ô Fábio Júnior, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
Então, começando aqui a nossa análise da semana 4, porque acho que foi uma semana bem louca, alguns placares assim bem assustadores, às vezes nem por conta da vitória do time, mas eu acho que por conta da diferença de pontos. E acho que o primeiro jogo que eu queria destacar aqui foi a vitória do Houston Texans. Se o Renatinho estivesse aqui, ele ia fazer um monólogo provavelmente de uns 15 minutos. Por sorte nossa, ele não conseguiu gravar. Mas Houston venceu bem, venceu com autoridade o time do Pittsburgh Steelers em Houston. Venceu por 30-6. E a primeira pergunta que eu faço para você, Vitinho, já que o Renato não tá aqui: o CJ Stroud é para valer? Porque ele vem de 3 atuações muito boas, né?
Diogão, eu não queria falar isso aqui porque eu sei que o Renato vai escutar.
Mas,
ao que tudo indica,
deixa eu baixo.
É para valer, cara. Eu acho que, considerando as atuações que ele teve nessas 4 semanas, e principalmente o que ele fez com essa defesa de Pittsburgh, que é uma das melhores defesas da liga. Se Pittsburgh tem 2 vitórias essa temporada, são 2 vitórias da defesa, para mim foi muito surpreendente. Assim, se a gente olhar só os números do Stroud dessa semana, eles não foram nada espetacular assim. E aí a gente pensa assim, pô, por que nós estamos falando do Stroud fazendo um review de grandes números, né? Ele teve 300 jardas, 2 TDs, 16 passes completos de 30 tentativas. Isso é um bom jogo para um QB, é um jogo muito bom, mas não é nada espetacular. Agora, quando a gente olha os números dele nas 4 semanas, aí sim é espetacular o que ele tem feito. É, ele tem 150 tentativas de passe na temporada, não tem nenhuma interceptação. É, ele está num pace, ele está com 1.212 jardas na temporada. Ele, acho que, se eu não me engano, é o quarto QB da liga nesse aspecto. E é o segundo melhor início de carreira em jardas da história da NFL para um calouro. Ele só fica atrás do Cam Newton, que quando entrou ele teve 1.386 jardas. O Cam Newton, não sei quem lembra, mas os dois primeiros jogos do Cam Newton ele bateu 400 jardas. Ele teve um início de carreira monstruoso. É, só que o Cam Newton ele lançou 5 TDs e 5 interceptações nesses 4 primeiros jogos. É, e o CJ Stroud ele está 6-0. Né? Então, assim, cara, os números dele são discutivelmente o melhor início de carreira de um QB na história da NFL. Quando a gente pega as estatísticas de terceira descida, o CJ Stroud ele tem os melhores números em completions, em jardas, em completions para mais para terceiras descidas longas. Acho que quase todas as estatísticas ele é líder da NFL em todas elas, exceto, se eu não me engano, a estatística de conversão que é do Jalen Hurts, se eu não me engano. Então, mas fora isso, cara, e terceira descida, que é o momento mais crítico, mais crucial, ele lidera quase tudo, na NFL inteira. Então, assim, é muito surpreendente o que ele está fazendo. É, a postura dele em campo, como ele consegue arriscar passes e com a precisão que ele tem, que é absurda a precisão, ele tem acertado muitos passes que QBs normalmente não fariam, passes muito ousados. Ele tem uma habilidade insana de deslocar a defesa com os olhos, então ele mata os linebackers o tempo inteiro e segura os safeties com muita habilidade, coisa que é raro a gente ver QB calouro conseguindo fazer. Então, assim, discutivelmente o melhor início de carreira de um QB na NFL é do CJ Stroud. E se a gente falar assim, ah, mas ele não tem muita ajuda lá não, cara. Se a gente for olhar o time de Houston, não são grandes nomes, não são grandes nomes de receiver. Embora o Nico Collins está tendo uma temporada absurda, o Tank Dell está começando muito bem. A linha ofensiva é um desastre em termos de lesão. Tem um jogador titular na linha ofensiva no momento. E ainda assim ele está fazendo isso tudo. Então, assim, é muito surpreendente. Eu não esperava Houston estar 2-2. E digo mais, Houston tem um calendário extremamente ridículo. O calendário de Houston é um dos mais fáceis da NFL. Então a gente desconsiderava Houston aí para disputar essa divisão, achava que Jaguars ia dominar, que Titans podia surpreender, e a gente está vendo que o ataque do Jaguars não está lá essas coisas, e o Titans ainda sempre tem as duas, né? Teve um bom jogo essa semana contra Cincinnati, dominou Cincinnati, mas semana passada foi o contrário. Então sim, acho que Houston, por incrível que pareça, pode surpreender se o Stroud conseguir manter esse início de carreira, mas ele tá surpreendendo demais, cara, demais.
Eu acho muito interessante esses números que você trouxe, mas o que eu comentar principalmente o que você disse no final, né? Ele consegue esses números absurdos, número de colocar ele entre os melhores calouros, ou até melhor início de carreira para um calouro, e com um corpo de ajuda bem limitado, né, para dizer o mínimo. Então é muito impressionante, acho que nem o torcedor de Houston mais empolgado e mais otimista, ou seja, entre parênteses, Renato Borges, iria talvez imaginar isso, porque ele brincava e tudo mais, mas acho que se perguntar para ele isso, ele realmente não imaginaria um início tão bom assim, e um time que se mostra equilibrado, a defesa vem jogando bem em algumas partidas, o ataque terrestre nesse jogo contra Pittsburgh conseguiu funcionar um pouco mais, foi uma vitória bem dominante, então eu acho que Houston, dependendo, pode fazer um barulho, igual você comentou, Vitinho, tem um calendário favorável e pode fazer uma surpresa dentro da divisão. Um outro calouro também que eu queria chamar a atenção aqui, Chalé, é...
O Diogão, antes, só queria falar um outro número que é bizarro. É a primeira vitória de Houston em casa desde 2021, tá?
É realmente bem bizarro. Assim, e
mas
bem
pode ir pro próximo calouro aí, Diogão.
O próximo calouro também que é extremamente surpreendente, assim, o Pukanakua, ou Pukanakua, é o calor do Los Angeles Rams. O Rams conseguiu vencer o time de Annapolis Colts por 29-23. O time do Rams chegou a abrir 23-0. O time de Annapolis conseguiu uma, vamos dizer assim, um empate mirabolante. Muito também com outro calor, o Anthony Richardson, que a gente nem vai falar sobre ele, mas outra partida que ele jogou como titular, ele meteu o TD terrestre. Então, ele conseguiu carregar o time, conseguiu fazer o empate no final. Mas acabou que o Rams venceu na prorrogação com o TD desse recebedor calor, Chalé, que eu acho que chegou para ficar mesmo e ninguém imaginava, né? Depois da lesão do Kupp.
Isso aí, Diogão. Inclusive, só complementando aqui, né? Que a gente vai comentar muito, mas o Colts começou perdendo de 23-0, né? Então, foi um comeback bem forte, levou pro overtime. Né? Foi bem surpreendente. Assim, ele tá se mostrando um bom quarterback aí, né? Depois a gente comenta mais sobre. Mas o Pukanakua também chegou aí surpreendendo todo mundo, né? É, ele teve, em 4 semanas, ele teve 39 recepções com 501 jardas e um TD, né? O Vitinho até colocou aqui na pauta, né, uma comparação do com o Cooper Kupp, né, o companheiro de time dele, que ele, quando ele teve a tríplice coroa, ele não teve esses números que o Puka tá tendo esse ano. Então, a gente consegue ver que o menino tá mostrando o serviço mesmo. Para quem acabou de chegar aí do college, tá sendo bem surpreendente, né?
Sim, por exemplo, nesse jogo ele teve 9 recepções, conseguiu 163 jardas. O TD, que foi o TD da vitória, foi o primeiro TD da carreira dele. E eu acho que ele vem se mostrando, é o líder de jardas nesse início de temporada da NFL. Se você pegar na comparação com o calor dos recebedores, ele também tem uma das melhores campanhas iniciais da história. E eu acho que o torcedor do Rams pode ficar um pouco empolgado, né, Vitinho? Porque o Rams foi um time que apostou muito nos últimos anos para vencer o Super Bowl, conseguiu vencer, mas se montou um elenco muito desbalanceado, né? É um elenco que tinha jogadores muito caros, como, por exemplo, Aaron Donald, tinha um Jalen Ramsey que já mandaram embora, mas o Cooper Kupp, que recebe um bom salário, o Matthew Stafford, e outras apostas, mas bem baratas, de picks feitos lá na frente, porque basicamente eles trocaram todo mundo. Então eles precisam acertar nesses jogadores assim desconhecidos, e o Pukanakua acho que tem tudo para fazer uma dupla com o Cooper Kupp muito boa, né? Com o provável retorno do Kupp nas próximas semanas.
Eu acho que vai ser um terror para secundárias esses dois jogadores, porque são dois jogadores que correm rotas muito bem. Eles estão livre muito constantemente em campo, eles conseguem separação. Óbvio, é esperado que os números do Puka caiam com o retorno do Kupp, pelo menos é uma expectativa razoável, mas eu acho que ele é um dos caras que está tendo um papel fundamental para essa campanha dos Rams não está sendo tão ridícula como se esperava. Todo mundo esperava o Rams como um grande saco de pancada, disputando ali para os picks altos, e é uma campanha bem honesta ali, 2-2 ali. A linha ofensiva preocupa um pouquinho, mas está surpreendendo o desempenho do Stafford com esse ataque aí, sem o Cooper Kupp. Já trocaram o running back, o Kyrie Williams está indo bem. Então, eu acho que ele é um cara, uma escolha de 5ª rodada, igual você falou. O Rams trocou muita escolha, né, para fazer o all-in do Super Bowl, que até deu certo, né? Depois da ressaca do Super Bowl do ano passado, que todo mundo foi uma temporada muito ruim, todo mundo esperava meio que um desmanche do time. A gente viu esse desmanche na defesa e não estava com muita expectativa, e o Puka está trazendo essas esperanças de volta para a torcida de Los Angeles.
E falando do time de Los Angeles, vamos falar do outro time agora, do Chargers, que venceu o time de Las Vegas por 24-17. E o número absurdo que a gente trouxe aqui para destacar essa vitória dos Chargers foram os 6 sacks que o Khalil Mack teve contra o QB calouro Aidan O'Connell, que acabou que o Jimmy G não jogou por conta de concussão, ele ficou no protocolo, ele não foi ativado, acabou indo jogar o Aidan O'Connell, e o time do Chargers conseguiu colocar muita pressão. Só o Khalil Mack teve 6 sacks. Até aí, o time do Chargers teve 3 sacks no intervalo de 5 jogadas no início do terceiro quarto, assim. E o que também me chama muita atenção é que, apesar de todas essas estatísticas absurdas que o Chargers teve, de conseguir pressionar, conseguiu sair na frente muito rápido, o Herbert conseguiu colocar pontos e tudo mais, Vitinho, ainda deu um gelinho na barriga ainda pro torcedor do Chargers pro final, porque o time de Vegas teve a posse, poderia ter tentado o empate e talvez a conversão de 2 pontos para virar. Mas é um negócio que o próprio jovem mesmo comentou lá no grupo que a gente tem, que o head coach do Chargers ainda fica balançando na corda bamba, porque teve aquela vitória contra o Minnesota na temporada passada, no último segundo, assim, no último lance, e por acaso tivesse tido um tropeço em casa contra esse time de Vegas sem o Garoppolo, eu acho que a situação ia ficar muito complicada pro time do Chargers. Mas conseguiu vencer e vamos ver, né, como vai ser, como se a defesa vai continuar subindo de nível, se esse ataque de Vegas vai conseguir dificultar outros times em outros momentos da temporada, né, com o retorno do Jimmy G por concussão. Aí eu ia perguntar pra você, como que você vê a situação e como você vê também o time do Chargers, se agora com a campanha de 50% já dá para confiar ou ainda não?
Assim, só para falar primeiro da estatística, né? A estatística é tão bizarra que com esses 6 sacks, o Khalil Mack, ele tá empatado na liderança da NFL como líder de sack, junto com o TJ Watt de Pittsburgh e o Josh Allen de Jacksonville. Ele não tinha nenhum sack até então. Então tá todo mundo empatado com 6. E é a segunda maior marca da história. Só teve um jogador que teve mais de 6 sacks numa partida. Foi o Derek Thomas, linebacker do Chiefs, em 1990, que ele teve 7 sacks num jogo contra Seattle. Mas é só para passar um contexto dessa estatística, porque realmente foi um número muito bizarro. Ah, e o Mac é o segundo jogador da história a ter pelo menos 5 sacks em jogos de mais de um jogo. Então, assim, foi uma atuação bizarra. E realmente, Diogão, surpreende depois de uma atuação dessa, que você espera ser um atropelo da defesa, uns 40 a 10 ali o jogo. Você pega as estatísticas, o jogo foi bem parelho. Foi uma partida boa do Josh Jacobs. O Josh Jacobs estava vindo muito mal, então ele teve uma atuação bem melhor essa semana. E, assim, era difícil entender como que não estava funcionando, né? Obviamente, esse ataque dos Raiders tem que passar pelo Josh Jacobs. Ele é o grande nome, principalmente quando você tem um QB como o Jimmy G, né? Eu não vou nem falar do Aiden O'Connell, que aí fica mais óbvio, mas o Jimmy G não é um QB que vai pôr o time nas costas, vai lançar 40 bolas e ter uma boa partida, né? Não é essa a expectativa. Então, nesse sentido, foi interessante a atuação aí, porque foi foi pelo menos um suspiro ali pro time de Vegas. Agora sim, dos Chargers, cara, realmente surpreende. Eu acho que os Chargers estão sentindo muita ausência do Austin Eckler. Essa semana o time está de bye, então eu acho que é uma bye bem-vinda para ver se o Eckler volta na semana 6, porque eu acho que ele faz toda a diferença nesse ataque em termos de dinamismo. Mas o grande X da questão é, desde 1998, nesse time do Chargers, aparentemente, tô brincando, é pelo menos uns 4 anos, o que a gente fala desse time do Chargers é o problema da defesa, que não é uma defesa que consegue segurar os ataques, cede muitos pontos.
Vitinho, uma pergunta aqui. E o Brandon Staley é especialista em quê?
Não, o cara ele chegou para resolver o problema do jogo terrestre do time, né, Diogão? E aí você pega de lá para cá, eu acho que o jogo terrestre a defesa do jogo terrestre do Chargers deve ter piorado com a chegada dele. Que é bizarro, porque se você vai lembrar aquele jogo de playoffs do Chargers contra os Patriots, que o Patriots deve ter corrido, sei lá, umas 300 jardas contra esse time do Chargers, e foi meio que a guinada da chegada do Staley, né? E desde então ele não conseguiu resolver o problema. O time tem essa vulnerabilidade, é um elenco de nome, embora essa partida, por exemplo, o Joey Bosa, que é, na minha opinião, um super overrated da liga também, porque ele não consegue se manter saudável durante 4 partidas seguidas, estava fora, e aí talvez por isso o Khalil Mack apareceu tanto, mas é uma defesa que tem problemas, cara, tem problemas, e o Staley não consegue resolver, e ele chegou para resolver isso, né? Então o Herbert continua jogando bem, fazendo stiff arm ele está fazendo essa temporada aí, tentando carregar esse ataque, mas o resto do time não ajuda, assim. É um time de nome, pelo menos recuperou do início de 0-2 a temporada, Então a temporada não está perdida, pelo menos. Tá vivo na briga aí com essas duas últimas vitórias. Mas vamos ver, precisa melhorar bastante ainda para colocar pressão nos adversários, ser um contender, ser um time de mais respeito na liga. Eu acho que falta um pouquinho ainda.
Não, falta. E igual falamos, né? Eu comentei, flertou muito com o perigo, podia estar 1-3, podia estar até mesmo 0-4, e não tem explicação para isso. Igual você comentou, Vitinho, essa baia acho que também é muito bem-vinda, porque o Herbert teve uma lesão em um dos dedos da mão dele, da mão esquerda, né? Que não é a mão principal, onde ele faz os arremessos. Vamos ver como que ele vai se recuperar para poder retornar na semana 6. E passando aqui para o próximo jogo, para a próxima estatística absurda, Chalé, aí eu vou querer seu comentário, né? Afinal, já vai falar da vitória de Seattle ou do massacre de Seattle contra os Giants, 24-3. E a gente teve nesse jogo, Chalé, Seattle conseguiu fazer o mesmo número de touchdowns que Denver sofreu de Miami na semana 3. Então, um número muito grande, porque estamos falando de 10 sacks. Então, Seattle teve 10 sacks contra o pobre coitado ataque dos Giants, quando o pobre coitado do Daniel Jones. Aí eu queria sua perspectiva, se já deu uma palhinha no início, assim, no torcedor do Giants isolado. Mas como que você vê esse início de temporada dos Giants? Porque, igual eu brinquei de Houston, nem o mais otimista pensaria no início de temporada tão bom. Acho que nem o mais pessimista também pensaria nessa possibilidade, porque se não fosse aquela vitória também absurda, aquela virada contra a Arizona que teve, o time estaria 0-4 e seria uma temporada horrenda. Já tá bem complicado. Ainda mais porque cada sack que o Daniel Jones toma, ou cada ataque improdutivo que toma, sempre volta à lembrança do contrato, da renovação, se vale, se não vale. Aí eu queria a sua opinião. Pode falar, Chalé.
Diogão, só para assim, te ajudar aí nesse story dele seu inicial, que é o seguinte: a virada de Arizona, você tem que lembrar que até a metade do jogo, o Jazz estava tomando de 20 tantos a zero. Assim, por algum milagre, o segundo tempo, Arizona acho que parou de jogar, porque não tem condição. Porque o time do Jazz estava uma tristeza. Primeiro, eu assisti a primeira metade do jogo, porque eu abandonei na metade do jogo, eu nem vi o Daniel Jones jogando de fato, só fui ver nos highlights ele fazendo algumas pontuações lá, mas até a metade do jogo estava tristeza, interceptação atrás de interceptação, jogo horroroso, e é o que a gente vê, né, nos jogos que estão acontecendo aí, né? O Daniel Jones sofrendo muita pressão, fazendo passe errado, e assim, time desandando. E aí você vê a defesa entrando em campo todo santo segundo, e aí, cara, não há defesa que consiga segurar a estrutura de um jogo, segurar um jogo, sendo que o ataque entra, faz um train-out, e aí tem que voltar a defesa pro campo, né? Não é impossível. O Vitinho até colocou aqui perguntando se a culpa é da OL ou do Daniel Jones. Aí eu só tenho uma coisa, Vitinho, para comentar sobre isso. A culpa é da OL, só que o Daniel Jones tem muita culpa no cartório. Porque é só a gente fazer uma comparação básica. Pega o time de Cincinnati 2021 ou 22, não sei, que o Joe Burrow teve 200 milhões de saques por jogo lá também. Acho que ele chegou a bater 7 sacks num jogo de playoffs ou no Super Bowl, se eu não me engano, não lembro direito. Mas o cara, você vê, ele não tomava tanta interceptação. Por quê? Ele sabe proteger a bola, sabe jogar a bola, tipo assim, soltar a bola certa, jogar ela fora quando precisa, né? Coisa que o Daniel Jones não tá sabendo fazer. Simplesmente joga a bola pro alto, é interceptado e aquele caos de si.
Poxa, Alex, você nem precisa ir tão longe assim. Você pode analisar dois QBs, um calouro e outro segundanista. Você pode ver o CJ Stroud, igual o Vitinho comentou, tem uma linha ofensiva cheia de lesão em Houston e está conseguindo produzir bem e é calouro. E você pode pegar, por exemplo, o Sam Howell, que é o QB mais sacado da liga agora nesse temporada, é o segundanista de Washington. E não tô comparando com o Joe Burrow da vida, não. Mas ele consegue fazer o ataque de Washington andar, conseguir fazer um jogo competitivo contra a Filadélfia, conduzir uma campanha de empate no final e tudo mais. Então, eu
Mais ou
acho
menos,
que.
Diogão, porque no jogo contra o Buffalo, que o Sam Howell teve
Não,
nove
é.
sacks, que foi a segunda maior marca da temporada até agora, ele teve quatro interceptações, né? Então não vamos também puxar a bola do Sam Howell aí, que eu acho que ele também que não é pra tanto também, não, tá?
Mas... Não é pra tanto, mas se você pegar, Vitinho, o espectro assim, o Daniel Jones teve meio jogo bom, que foi só a virada contra a Arizona. O Sanhaus, pelo menos, teve alguma coisa. Teve um jogo muito ruim contra o Buffalo, teve, que foi o que ele mais apanhou disparado. Como você falou, ele tomou 9 sacks. Mas eu acho também, não pode também, porque senão fica muito fácil, né? Você coloca o mérito, quando você tá vencendo, o mérito é do QB e tudo mais, e ele é protegido, e quando a OL não ajuda, nenhum QB aguenta. Óbvio que se você tomar 10 sacks, nenhum QB vai aguentar jogar, né? O que aconteceu com o Giants ontem, chegando na van terça, acho que qualquer QB que você colocasse lá teria muitas dificuldades. Mas o Daniel Jones também não se ajuda. Até que você pegar o plus minus do Giants, né? O mais e menos, eles têm um negativo de 76 pontos em 4 semanas. É como se a cada jogo eles tivessem 20 pontos a menos que o adversário. Assim,
esse
algo...
plus minus deve ser pior do que o de Denver, que tomou 50, 70 pontos na partida.
É, que tomou 10 touchdowns de Miami, tomou 50 de Miami na cabeça, né? Assim, não, vou até olhar aqui, mas pode falar sobre o Daniel Jones.
Eu só queria, rapidinho, eu só queria ainda lembrar que ano passado, o que é esquisito é isso, que ano passado o Giants não tinha as armas ofensivas que eles têm esse ano, né? Tipo, melhorou o corpo de recebedores. E mesmo assim, cara, o Daniel Jones não tá conseguindo aproveitar isso, sabe? Então, aí junta toda essa... Pra mim, é um conjunto ali, velho. A OL, com certeza, é muito ruim, né? A gente vê, pelo amor de Deus, cara, né? Você não consegue segurar um defensor ali, tá triste.
Eu acho que além da dificuldade da OL segurar os defensores, que realmente o Daniel Jones tem tido muito pouco tempo... E eu acho que ele tem que ter um papel ali de, não só ele, mas o Daboll também tem que reconhecer isso e mudar um pouco as chamadas e ter um pouco mais de agilidade ali para passar a bola. Mas o time não consegue estabelecer o jogo terrestre. E na ausência do Barkley, isso ainda fica mais evidente. Tanto nesse jogo quanto no jogo de contra o Cowboys na semana 1, cara, é o sonho de qualquer defesa, você saber que o time não vai nem tentar correr com a bola, não vai conseguir correr com a bola, e a bola vai estar ali com o Daniel Jones, você tem um pass rush insano, que funciona, que entra, você consegue fazer, mandar a leitura diferente, que o Daniel Jones tem essa dificuldade, ele não consegue ler pré-snap, você vê tanto que o calor, o Witherspoon teve uma partida excepcional, teve 2 sacks além do pick 6, ele sendo um corner com sacks em blitz, então o Daniel Jones não sabe fazer essas leituras para snap, ele ele tem uma clara dificuldade nesse aspecto, e que aí eu coloco isso na conta dele, sim. Cara, mas não consegue saber se é um jogo terrestre, fica muito fácil para a defesa colocar, jogar todo mundo, fazer pressão, porque sabe que o time não vai dar, sabe? Então, eu acho que é uma culpa coletiva ali, eu acho que passa pelo Daniel Jones, eu acho que passa pelo Dable, eu acho que passa muito pela OL. Agora, pelo menos, um silver line aí pra você, Chalé, é possível que o Barkley retorne essa semana, e pelo menos a gente vê alguns flashes de evolução do Thibodeau na linha defensiva. Então, eu acho que pelo menos, assim, você quer ter alguma esperança de uma boa temporada, de alguma evolução, pelo menos esses aspectos aí são notícias boas para o torcedor do Giants.
Se a gente pensar, né, Vitinho, que o Barkley jogou contra Dallas, né, e foi, nossa, um atropelo surreal, né? Então, assim, eu não sei se negaram muito a situação não, velho, mas, assim, né, vamos deixar de ser um pouco só temoroso demais e torcer pelo menos não seja um atropelo igual tá sendo, né? Esse 24-3, 30 tanto, primeiro jogo contra a Arizona lá, coisa com 20 tantos a zero, sabe? Isso é muito vergonhoso para um ataque.
Tá, porque vocês perguntaram, o plus minus de Denver é menos 50, que é exatamente a diferença de ponto que eles tomaram de Miami. Defesa deles, até anular aquele jogo, tá tudo bem, mas o Giants também é o pior ataque da temporada. Ele tem menos pontos realizados que o time do Bengals, que é um ataque deprimente para quem tá acompanhando. E também menos pontos também que o ataque dos Patriots. E também menos pontos que o ataque dos Jets. E vai ser o próximo time. E a gente vai falar que... Próximo time, próximo jogo que a gente vai falar. Que foi a vitória no Sunday Night Football do Kansas City Chiefs contra o New York Jets. Onde a estatística absurda, Vitinho, que você colocou aqui, é que o Zach Wilson o nosso amado Zach Wilson, que a gente corneta programa assim e o outro programa também, teve estatísticas melhores com o Mahomes, né? Zach Wilson, 28 para 39, 245 jardas, 2 TDs, nenhuma interceptação. E o Patrick Mahomes, 18 para 30, 203 jardas, 1 TD, 2 INT. E particularmente as interceptações do Mahomes foram todas bem bizarras, assim, uns passes boiando, assim, que os recebedores conseguiam pegar.
E não é o primeiro jogo que ele dá esse espaço, não, viu, Diogão?
Não. Não,
Mahomes,
não.
Tem um trem errado com o Mahomes essa temporada, viu?
Tem um trem errado. E esse jogo aí podia ter muito bem ido para um lado diferente se não tem um drop do Jets aqui ou acolá, ou se não tem uma chamada de arbitragem dos caras de Kansas City da linha lá segurando o pass rush do Jets naquela corrida de 22 jardas lá do Mahomes também, que foi coisa muito estranha. Que tem um cara do Jets que tá praticamente dando tapa no OL de Kansas City, porque ele tá sendo segurado de maneira clara, mas não marcaram. E acabou que Kansas City conseguiu assegurar a vitória. E eu te pergunto, Vitinho, assim, além dessa estatística que você já falou, né? Tem alguma coisa errada com o Mahomes. Você tem alguma desconfiança do que pode ser?
Mas, Jogão, não sei não, viu? Não sei o que pode ser não, porque não tem nenhuma notícia, nada sobre lesões, etc. E realmente ele tem lançado muito pato morto ultimamente. Você vê que são... As interceptações são underthrows, mas são underthrows por muitas jardas, onde... Assim, a interceptação, por exemplo, que ele teve do se eu não me engano, foi o CJ Mosley que interceptou ele a segunda vez. Cara, ele errou o passe por umas 10 jardas. Assim, é realmente bem incomum. E está sendo uma surpresa diferente da arbitragem ajudar o Kansas City Chiefs. Isso não é surpresa nenhuma. Então está tudo dentro do esperado, viu, Diogão? E o Robert Saleh vai concordar comigo que foram atrocidades as marcações no quarto período. Revoltante para quem passou raiva no Super Bowl, então eu sei muito bem como foi. E assim, a gente foi falar do Zach Wilson. Não é que o Zach Wilson teve números melhores que o Mahomes. O Zach Wilson, Diogão, é o único QB da história a ter melhores estatísticas que o Mahomes em todos os aspectos, em termos de passes completados, jardas, TDs e menos interceptações numa mesma partida, tá?
Então, e perdeu.
Não foi uma partida qualquer do Zach Wilson, não. Ele até jogou bem, ele teve alguns drives interessantes, teve alguns passes errados, algumas leituras erradas, alguns erros de passe não tão difíceis. Mas pelo menos ele teve uma atuação bem melhor do que ele teve nas últimas semanas. Eu não sei se isso é bom, vou ser sincero, porque eu ainda não estou convencido que ele é a solução para esse time do Jets, não. Pelo contrário, eu acho que é mais fácil esse jogo ter sido um jogo fora da média, porque eu já falei, o meu entendimento do Zach Wilson é que ele é um cara talentoso, ele tem um braço bizarramente forte, mas ele toma péssimas decisões. Então, para mim, e ele toma decisões muito ruins, então para mim ele é um Jay Cutler piorado. Então essa é a minha interpretação do Zach Wilson. E eu não sei se isso foi bom ou não. Eu acho que isso dá uma sobrevida para ele de algumas semanas ali, para dar uma esperancinha para a torcida e tal. Mas eu não boto fé no Zach Wilson como QB1 desse time dos Jets não, viu, cara?
Eu não lembro a estatística que apareceu agora no jogo de segunda, que mostra que o Zach Wilson, quando ele faz a primeira leitura dele, né, quando a primeira leitura está livre e o passe é mais rápido, o índice de conversão dele é tipo muito maior do que quando ele tem que fazer segunda, terceira, quarta leitura e, consequentemente, quando o passe planejado não está lá na cara dele, que ele tem que interpretar a defesa e achar alguma outra coisa. E ele entra numa espiral negativa que não tem condição, né? Eu acho que a boa perspectiva do filme dos Jets era porque até vamos dizer assim, o final do primeiro quarto do jogo de domingo à noite, assim, eu acho que passou todos os Jets. Se você pegar um cara na rua aqui qualquer andando aqui, botar lá, ele vai render mais do que você conhece, porque a produção era um trem muito assustador, era coisa que você via, por exemplo, outros times da NFL que às vezes precisam ativar um QB no practice squad porque teve algum problema, o cara conseguia render melhor do que o Zach Wilson, que foi draftado na segunda posição geral, entendeu? Pelos Jets não há tanto tempo. Então, acho que fica isso. A gente já comentou no programa passado, né? Eu dei a minha opinião, eu não mudo ela ainda, por mais que eu possa mudar caso tenha alguma mudança muito drástica. Mas eu ainda acho que o Jets deveria trazer uma competição mais ferrenha contra o Zach Wilson, algum QB minimamente competente, como a gente falou, Gardner Minshew, Jacob Brissett, Ted Bridgewater, Carson Wentz, sei lá quem quer que seja, para ter uma perspectiva mínima, porque acaba que o Zach Wilson acaba minando o time, minando a defesa, os jogadores vão ficando mais desanimados e tudo mais. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que muito esse ataque dos Jets, na verdade, vai ter que conseguir passar para o ataque terrestre com o Bryce Hall, principalmente porque o Dalvin Cook também parece que já virou o fio, e corre em câmera lenta, escola na G. Harris, running back, de se locomover, o cara para conseguir 3 jardas demora meia hora para chegar. Então é algo minimamente complicado. E com relação ao Kansas City, eu também acho que tem coisa errada. A gente sabe que o corpo de recebedores, tirando o Travis Kelce, não é dos melhores, né? Você tem, por exemplo, o Sky Moore, que tá lá toda jogada, mas não acontece. O Tooney, ele é capaz de fazer jogadas muito interessantes, igual fez o Super Bowl, e capaz de ter partidas totalmente desaparecidas. O Chalé sabe bem disso, porque ele teve isso na carreira dele dos Giants, e tem um problema de lesão também. Mas eu acho que também muito, acho que pode ser colocado na conta do Mahomes, porque ele não está conseguindo carregar como a gente imaginou que ele carregaria, como um QB do nível dele conseguiria, deve carregar o time dos Chiefs.
O Diogão, só complementando aqui, assim, quem levou esse jogo foi o Pacheco, né? Se fosse o Pacheco nesse jogo, não sei se Kansas City teria levado esse jogo, não.
E a própria defesa de Kansas City conseguiu segurar o Zach Wilson, entre aspas, né? Há só 2 touchdowns, teve outras oportunidades, os Jets acabou perdendo outras oportunidades. Acho que o início do jogo começou parecendo que ia ser um massacre, depois pareceu que o Jets ia vencer, eu acho que, tipo assim, mais seu Pacheco que venceu o jogo, acho que o Jets que não conseguiu finalizar e Kansas City meio que venceu por inércia mesmo, assim, por pouco. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos ver, né? Igual o Vichy falou, né? Vamos ver se o Zach Wilson vai engrenar ou se só foi apenas um ponto fora da curva na ruindade excessiva.
Tem que ver se ele vai conseguir ter um pouco mais de confiança também, né, jogo, que isso claramente é um problema dele. Só fazer um comentário, você falou assim, você esperava, tinha expectativa do Jets trazer alguém para competir com ele, né, acabaram trazendo o Trevor Siemian, que acho que foi mais para realmente para compor o roster de QB ali, e muito a gente falava da como fazer sentido esse time trazer o Kirk Cousins, né? Gastar algum capital ali para fazer um all-in no Kirk Cousins, mas que era mais assim, especulação por fazer sentido, né? Lógico ali de um time que tem um plantel muito bom e tal, faltando um QB. E aí o que surgiu essa semana aí, surgiu hoje, foi um burburinho de que o Atlanta Falcons pode estar interessado no Kirk Cousins. Eu acho que isso é uma situação um pouco diferente, mas em termos de plantel, acho que o Atlanta ainda não tem um plantel tão completo como o do Jets, principalmente do lado defensivo. É uma defesa boa, acho que tem bons nomes, mas eu acho que o time a defesa do Jets é um pouco melhor ainda. Mas do ponto ofensivo, né, o Desmond Ridder não está conseguindo entregar o que eu falei no início da temporada, de que ele só não precisava cagar totalmente que esse time tinha boas armas, ele tinha um ambiente muito bom, né, um ambiente muito propício ali com uma OL boa, recebedores bons ali, e agora com o Bijan Robinson, e ele tá conseguindo cagar, né, ele tá conseguindo espalhar farofa sempre que possível, e eles, embora eles tenham o Taylor Heineken lá, que eu achei que seria a primeira solução, mas esse burburinho é um burburinho interessante. Podemos ter uma movimentação interessante envolvendo o Kirk Cousins, que a gente quer especulado no Jets, né?
Sim. Lembrando que é muito raro essas trocas de QBs assim, ao longo da temporada, né? Isso a gente acaba vendo mais em outros esportes americanos, essas grandes trocas, movimentações dos times favoritos para tentar bater campeão. A NFL, os times acabam sendo mais conservadores com relação a isso, mas eu acho que seria algo bem interessante. A vantagem de Atlanta é que eu acho que, por mais que o contrato do Cousins seja curto, a troca seria para agora e também para um futuro curto também, né? Não sei o caso dos Jets, só que apostaria para um ano apenas, porque tem o Rodgers, né? O Rodgers disse que quer voltar, quer jogar. Então, o caso de Atlanta, você poderia ter o Kirk Cousins por uns 3 anos, dependendo, para tentar ser competitivo, porque parece que a experiência do Desmond Ridder também não está indo tão bem. Vamos passar aqui para a última estatística absurda que o Vitinho separou para a gente, mais uma, que a gente pode dizer que foi mais uma vitória não tão surpreendente, mas a estatística da vitória é bem acachapante, que foi a vitória de São Francisco contra o time de Arizona. São Francisco venceu por 35 a 16. E, Chalé, mais um jogo animal do senhor Christian McCaffrey, que eu acho que, se eu vou pegar essas quatro primeiras semanas, talvez seja o favorito, não para ganhar MVP, né? Porque ele não é QB, então não vai ganhar MVP nunca, não tem como. Mas para jogador ofensivo da temporada, porque ele vem numa batida muito forte, assim, e outro jogo monstruoso dele. E posso falar que eu estava jogando contra ele no Fantasy, eu tinha uma vantagem absurda, e o McCaffrey foi remando e tirando a vantagem, era atendendo o McCaffrey, corrida do McCaffrey, passa pro McCaffrey, era um trem desesperador, viu?
Oi, Diogão. Inclusive, eu ia começar falando exatamente isso, que o McCaffrey esse ano tá sendo a alegria de quem pegou ele no Fantasy, porque o garotinho tá voando e muito, né? Só pra falar da estatística desse jogo, foram 20 carregadas, 106 jardas, ou seja, um pace ali, né, de 5,3 jardas por carregada. Isso é uma coisa muito, muito forte, né? Com 3 TDs. Além disso tudo, ele teve 7 recepções com 71 jardas. Assim, esse aqui é um jogador mais completo que isso, cara. Só faltou ele lançar. Se ele tivesse alguma estatística aí desse jogo de passe, né? Ele fazendo passe.
Nesse jogo ele não teve não, mas ele já lançou passe. São Francisco.
Exatamente. Então, assim, o McCaffrey, cara, tá sendo um nosso valor. Até esse exato momento, né? 4 jogos. É pouco para falar, mas ele tá, assim, ganhando uma vantagem grande aí para tentar conseguir o jogador ofensivo do ano, né? Tá ganhando uma diferença grande pro segundo lugar aí.
Então, analisando a temporada dele, são mais de 600 jardas de scrimmage, então, considerando corridas e recepções, 7 TDs, e sendo o principal motor ofensivo desse time de São Francisco, que junto com o time de Filadélfia, Vitinho, são os únicos invictos. Mas eu queria te perguntar, você acha São Francisco, assim, destacado o melhor time da NFL? Então ele tá na primeira prateleira separado, ou dá para colocar Filadélfia junto com ele, ou até mesmo Buffalo junto por conta das últimas 3 semanas? Como que você vê?
Ô, Diogão, eu coloco, se eu fosse fazer um power ranking aqui rapidinho, né, com esses 3 times, eu colocaria São Francisco como o número 1, Buffalo e depois Filadélfia. Mesmo Filadélfia tendo uma vitória mais que Buffalo, eu ainda acho que Buffalo está tendo melhores atuações, e essa semana teve uma atuação de gala, humilhou o time de Miami, que veio daquela semana absurda contra o Denver, mas era aquilo que a gente falou, vamos ver como que vai ser esse time contra uma defesa boa, vamos ver se a defesa vai segurar esse ataque, e o que a gente viu foi que Buffalo dominou Miami, então eu acho que merece um posto melhor no ranking do que Filadélfia, que passou muito sufoco contra o time de Washington, eu não esperava particularmente, só que ainda assim são 2 times que para mim estão atrás de São Francisco, cara. São Francisco está sendo muito sólido nos jogos, tem dominado de ponta a ponta, muito passa pelo McCaffrey, óbvio, mas, cara, são mais de 30 pontos de média por partida num time que você tem como QB o Purdy, que não é um Mahomes, não é um Josh Allen, não é um Jalen Hurts, então é uma média muito absurda em termos de pontuação, e tem uma das melhores defesas da NFL, sem sombra de dúvidas. Então, eu coloco esse time tranquilamente como top 1 no ranking aí, na frente de Buffalo e Filadélfia.
O jovem discorda de você falando mal do Pan aí, viu?
Eu não falei que ele é ruim. Eu só falei que ele não é um QB tão talentoso e no mesmo nível dos outros 3, pelo menos até o momento na carreira dele. Eu não vejo isso. Ele executa muito bem, ele protege muito bem a bola, faz boas leituras pré-snap, mas ele não é um cara, pelo menos eu não vi isso ainda dele, um cara que vai fazer jogadas mirabolantes e fazer a mágica acontecer quando precisar dele, entendeu? Eu acho que nesse sentido que eu quis dizer que eu não coloco ele no mesmo patamar dos outros 3.
Mas o jovem ia concordar com você. Ele ia falar que o Purdy não tá no mesmo patamar do Mahomes, vocês acharam? Que o Purdy tá no mesmo patamar do Tom Brady. Porque ele é o Baby Gold. Ele tá no patamar dos Golds, entendeu? Ele não tá no patamar dos grandes QBs da NFL. Ele é outra coisa. Então o jovem concorda com você. O Chalé está errado. O jovem concordaria com o seu argumento. Tenho certeza disso.
Perfeito. Claramente você está correto nessa sua afirmação.
Então, para continuar nesse rumo correto de argumentação, vamos passar aqui para a nossa previsão, para as nossas previsões sobre a semana 5, falar um pouquinho dos jogos que vão rolar no próximo fim de semana.
Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
Então, já passamos a semana 4, vamos começar a prever o que vai acontecer na semana 5. Daquele modo que a gente sempre faz, todo episódio, vou perguntar aqui primeiro pro Vitinho qual o jogo que ele quer destacar assim, na semana 5, que tem alguns jogos bons. Tem um jogo, acho que claramente destacado, mas você já vai pro jogo principal? Já, Vitinho, você quer destacar algum outro jogo?
Não, eu vou destacar um outro jogo, Diogão. Eu não vou pro jogo principal, que acho que é bem óbvio. Eu vou pro jogo de Londres, eu vou para Jacksonville e Buffalo. Eu tô interessado em ver esse jogo aí, porque além de ser o Josh Allen Bowl, né? Porque vai ser o Josh Allen QB, que tá vindo muito bem nas últimas 3 semanas contra o Josh Allen pass rusher de Jacksonville, que é um dos líderes de sacks da temporada. Veio de uma semana com 3 sacks em cima do Desmond Ridder. Eu quero ver se esse time de Jacksonville vai conseguir dar alguma guinada nesse ataque. É um ataque que tem decepcionado. Teve um jogo tranquilo contra a Atlanta essa semana, mas teve, o jogo tranquilizou depois do pick six do Desmond Ridder, né? Então o ataque em si está decepcionando um pouco, não estão conseguindo estabelecer o jogo terrestre como se esperava ali com o Etienne. Então eu tô curioso para ver principalmente esse jogo pelo lado de Jacksonville, cara. Eu acho que o Buffalo é o favorito, mas eu tô curioso para ver se esse time vai evoluir. Eu espero uma evolução, um jogo bem mais parelho aí de Jacksonville e Buffalo, cara.
E só para reforçar esse jogo de Jacksonville e Buffalo, como a gente comentou, um jogo em Londres, né? Jacksonville fazendo 2 jogos em sequência em Londres, jogou essa semana contra o Atlanta, né? Semana 4, e tá enfrentando agora na semana 5 o jogo de Buffalo. Também tem muita expectativa para ver, porque se Buffalo passar o carro de novo, acho que já vai disputar lá mesmo o São Francisco, como tinha falando no Power Rank, entre os melhores times, porque teve a semana 1 aquela partida desastrosa do ataque contra a defesa dos Jets, que é uma defesa que causa muitos problemas pro Josh Allen, QB dos Bills, mas depois venceu todos, venceu muito bem. Essa vitória contra a Miami foi uma vitória assim, bem impressionante. O ataque funcionou muito bem, a defesa funcionou muito bem, interceptando, sacando o Tua e tudo mais. Então vamos ver como que vai ser esse confronto de Josh Allen contra Trevor Lawrence. Antes de passar para o Chalé aqui destacar o jogo principal, que é Dallas e São Francisco, acho que todo mundo já sabe qual que é, eu queria destacar um jogo aqui, porque acho que é um jogo que merece destaque, porque é o time que o ataque é horrível contra a defesa que não para ninguém. Então é Jets contra Denver Broncos, o jogo lá em Denver. Vamos ver, né? Sua defesa que tomou 70 pontos de Miami, que fez o Justin Fields parecer um QB de franquia durante muito tempo no jogo, na vitória. Denver conseguiu vencer de Chicago, mas o primeiro tempo Justin Fields destroçou a defesa de Denver. Foi, acho que talvez a melhor atuação dele como QB passador na NFL, como passador da carreira dele. No final do jogo, a defesa até conseguiu fazer um touchdown, um fumble que o Fields sofreu, conseguiu até segurar a parada no final, mas é uma defesa que está com muitos problemas, que vai enfrentar o time dos Jets, que é esse ataque que, contra Kansas City, mostrou uma evolução, mas ainda é pouco, principalmente para as perspectivas de início de temporada e para as perspectivas com o Rodgers, que agora não existe mais. Então, o meu destaque é esse, Jets e Denver, para ver, né? Se o Zach Wilson está em evolução mesmo, ele tem que conseguir mostrar alguma coisa contra a secundária de Denver, que acho que faz o Sean Payton repensar a volta dele toda semana, assim, porque é algo bem horrível de se ver. E Chalé, pode destacar o jogo aí agora.
Claro que a gente vai, né, a gente bem que já começou falando, o Vitinho deu um preview ali, que quer ver São Francisco pegando uma boa defesa na frente, essa semana, né, São Francisco pegando Dallas. Então, a gente sabe que a defesa de Dallas é tem um corpo muito bom, né, tem boas estatísticas, né, mostrando uma excelente defesa. Então, a gente vai ver aí até como é que o Baby Goat vai se portar aí de frente de uma defesa desse porte, igual vai ser de Dallas. Acho que esse é um jogo bem interessante para assistir.
É, concordo também, cara, para ser bem interessante. Então, assim, o favoritismo do São Francisco é até pequeno, né? 3,5 pontos. E acaba que... acho que o Dallas ficou muito difícil analisar, principalmente se pegar as últimas 2 semanas. Teve essa vitória absurda contra os Patriots, que não precisou fazer nada, e teve a derrota vergonhosa contra o time de Arizona, né? Então você fica pergunta, tipo assim, qual que é a realidade? É aquele time? É esse time dos Patriots? Ou a vitória contra os Patriots? Só que os Patriots estão muito fracos? Então, qual que é o meio termo, assim? Então, acho que esse jogo vai ser bem interessante, porque eu acho que todo mundo vê São Francisco como um dos favoritos, como um time pronto, que tem um ataque muito bom, igual o Bitinho falou, tem uma defesa muito boa, que pressiona muito, tem uma das melhores linhas defensivas. Então, tipo, é um time que a gente sabe que é um favorito, mas Dallas eu acho que ainda tem uma certa dúvida, eu acho que vai balizar muito do que vai acontecer, assim. Será que eles vão conseguir parar o McCaffrey? Será que o ataque de Dallas vai conseguir produzir? Será que quando o Dak tiver a bola e precisar produzir, porque São Francisco vai fazer ponto, não tem como. Será que o Dak vai ser capaz? Eu acho que é mais interessante para tirar conclusões sobre Dallas mesmo do que sobre São Francisco.
Eu ia só fazer exatamente esse comentário, Diogo, que falar que vamos ver como é que eles vão se portar, principalmente, né, Dallas vai se portar diante também da defesa de São Francisco. São Francisco é um time bem completo, né? Tanto ataque quanto defesa. E vamos ver, né? Porque, igual você falou, se entrar num jogo igual entrou para Arizona, pode ser que a gente seja surpreso com uma vitória, assim, atropelante de São Francisco, né?
Diogão, Dak Prescott, over ou under, 1,5 interceptação.
Acho que ele tem uma. Acho que uma. Uma é um bom.
Uma. Então você foi muito bonzinho com o Dak Prescott. Diogo, o Lamb ia falar 4.
Mas o Lamb, eu odeio o Dak Prescott. E lembrando que nessa semana, 4 times estão de bye, então Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers e Seattle Seahawks não estão jogando, todos estão descansando. E, Vitinho, você quer dar mais algum destaque de algum jogo dessa semana?
Ô, Diogão, tem um jogo que me interessa aí. Me interessa não porque é o de Filadélfia, mas eu ainda quero ver esse jogo de Kansas City e Minnesota, cara. Porque eu fiquei um pouco assustado com a defesa de Kansas City. É uma defesa que eu esperava mais, principalmente contra esse ataque do Jets. Não achei que ela fez um bom jogo. Vai enfrentar o Kirk Cousins, que é um dos líderes de jardas aéreas da NFL essa temporada, embora o time de Minnesota tá aí 1-3, não sei se está com muitas expectativas, mas eu acho que se ganhar essa partida, vai ganhar uma certa moralzinha, já fica 2-3 numa divisão ali, que tem Green Bay, que eu tenho o pé atrás com esse time de Green Bay, principalmente pelas lesões que está tendo. Então, acho que pode até buscar um wildcard. Eu acho que Detroit é favorito nessa divisão. E eu quero ver esse Kansas City, se a gente vai ver se vai dominar do lado do ataque, se o Mahomes vai ter uma atuação impecável, ou se ele vai continuar com esses pato morto, essas interceptações esquisitas aí. Porque, assim, cara, Kansas City tá bem, tá 3-1 ali, mas eu não tô achando as partidas tão dominantes como se esperava no início da temporada, não.
Concordo com você. A única vitória mais tranquila foi contra Chicago, né? Mas não conta.
Mas é Chicago, né?
Chicago, né? Com todo respeito. A Chicago, mas não conta.
Chicago, por sinal, entregou a paçoca contra Denver essa semana, né? Meu amigo, 28-7, conseguiu tomar a virada. Mas tudo bem, acho que a gente não precisa falar disso, não.
Não precisa falar. Eu ia comentar sobre isso rapidinho quanto o palpite do Lamba, mas um outro último jogo antes de passar para o Survival, que eu acho que vale a pena ficar de olho, é Cincinnati e Arizona, por conta de Cincinnati, né? Cincinnati vai jogar lá em Arizona contra o time dos Cardinals, que eu acho que todo mundo tinha uma expectativa nula contra eles. Eles estão fazendo muito mais do que esperava, conseguiram vencer de Dallas, conseguiram ter um jogo minimamente até parelho contra o São Francisco durante boa parte, depois do final o placar ficou mais dilatado. Mas eu acho que é um jogo importante para Cincinnati, porque o time está 1-3, vem de uma derrota, assim, uma surra que levou do time de Tennessee, que vinha de outra surra que tinha tomado, aí deu uma surra, e Cincinnati, E a gente pode falar que nessas 4 semanas o ataque do Cincinnati não existiu. O Joe Burrow claramente não está saudável. Então, se a gente fala que o Mahomes está estranho, o Burrow está muito estranho, porque a gente sabe que ele tem o problema, que ele tem a lesão. Então ele está nem um pouco móvel, ele não consegue plantar o pé para lançar. Então é só passinho curto. O time não tem verticalidade nenhuma. E além do mais, tem o problema agora do T. Higgins ter saído machucado. Quebrou uma costela, então a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, se ele vai para o jogo ou não. Então você pega um time de Cincinnati que está com o Joe Burrow baleado, machucado, talvez sem o T. Higgins, vai ser bem complicado. A Arizona já mostrou que é um time competitivo, e eu acho que Cincinnati, por acaso, não vencer esse jogo, for para 1-4 ou algo do tipo, acho que pode acabar desgringolando para uma temporada bem abaixo, onde todo mundo apostava que Cincinnati iria para os playoffs, seria um dos melhores ataques. A gente chegou até a falar em programas de pré-temporada como uma last dance desse grupo ofensivo, né? T. Higgins, Jamar Chase, Tyler Boyd, Joe Mixon e o Joe Burrow, porque o T. Higgins vai ter que renovar o contrato, difícil ser mantido, Tyler Boyd também está em anos finais, Joe Mixon também estava para sair. Então a gente talvez não possa ver essa last dance, ou possa ser uma última temporada, uma temporada bem decepcionante. Então, acho que é um jogo bem preocupante para o torcedor dos Bengals para ficar de olho, porque precisa vencer, senão pode desgringolar completamente. Beleza? Então, vamos relembrar os palpites do Survivor aqui, porque a gente já comentou no início do programa, teve gente que morreu e teve muita gente que passou aperto. Então, relembrando os palpites da semana passada, eu apostei no time de São Francisco, que deu um sustinho, mas conseguiu vencer bem a Arizona. O Renatinho fez um tanto de piada no programa passado que Filadélfia perde para Washington, aqui a Colaco, o Vitinho foi lá e no final apostou em Filadélfia. E esse realmente suou frio, porque o jogo foi uma prorrogação e foi decidido num field goal, numa patada do Jake Elliott de mais de 50 jardas. E aí só uma perguntinha rápida aqui, Vitinho. Quando o Washington fez o TD, você teve medo deles irem para a conversão de 2 pontos?
Diogão, não tive não, falar a verdade. Eu acho que eles estavam apostando na defesa ali de tentar segurar esse ataque de Filadélfia na prorrogação. Eles até começaram com a bola na prorrogação, né? Então, poderia acontecer, mas Filadélfia, né, Diogão? A gente sofre underdog, mas a gente garante.
Mas vocês não foram underdog contra o Washington, né? Não adianta você tentar cantar essa aqui, não. Mas... eu acho, eu sou meio doidão, né? Mas eu acho que os times deviam tentar essa no final, porque ainda mais fora de casa. Dava pra ver lá, tipo assim, se eles fossem pra conversão de 2 pontos, eu tenho certeza que vocês veriam a torcida de Filadélfia desesperada atrás do Sam Howell com a bola, assim, e podendo fazer alguma coisa louca. Então eu acho que devia ter tentado, sei lá o que aconteceria. Mas não fez. Vitinho apostou em Kansas City, que venceu o Jets. Acho que tomou um sustinho, mas no final Kansas City conseguiu vencer. O Chalé apostou no Chargers, né, quando viu que provavelmente o Jimmy G não ia jogar, pensou que ia ser fácil, mas também tomou um sustinho, que afinal é o Chargers. E eu repito que eu falei no programa passado, você nunca deve apostar no Chargers, porque eles são sempre capazes de fazer alguma peripécia. O Jovem apostou em Dallas, o massacre da rodada. O Lamba apostou em Denver, então também foi no finalzinho, foi de virada, igual o Bitinho comentou, Chicago estava vencendo por 28-7, uma das melhores partidas da carreira de Justin Fields, se não a melhor partida dele no primeiro tempo, e desandou completamente. O ataque de Chicago parecia até funcional, Cole Kmet metendo TD, DJ Moore fazendo recepção, correndo com a bola. Aí depois voltou a ser Chicago mesmo, e Denver conseguiu a virada. E teve o palpite bizonho do Luiz, que a gente já comentou no início do programa, que apostou nos Patriots contra Dallas e tomou 35 pontos na cabeça, para mostrar que ele tá louco, né? O que eu falei no programa passado, eu vou repetir aqui. Virou papai recente, a privação de sono faz a pessoa perder um pouco da sanidade mental. A gente entende isso, mas vai ser analisado com os elementos do NFL de Boteco se o Luiz vai começar na próxima temporada com 2 vidas ou 3, porque essa derrota dele foi muito vergonhosa. Vamos começar agora os palpites aqui da semana 5. Primeiro, o Renatinho apostou na vitória de Detroit, que se não me engano é contra Carolina, né? E Vitinho, você vai contra quem?
Diogão, eu vou de Miami Dolphins, joga contra o nosso queridíssimo New York Football Giants.
Nossa, mais ou menos, uns 120 agora.
Então eu vou confiar aí que no nosso queridíssimo Danny Dimes e nessa linha ofensiva maravilhosa. O jogo é em
Ele tá
Miami.
e o correndo, né?
Ah, tudo vai acontecer, Diogão. Tudo vai acontecer. Vão ser 6 TDs do Devon Achane, 7 do Mostert e 3 do Tarik Hill essa semana.
Vamos ver como vai ficar o mais menos dos Giants. Chalé, você vai desafiar o Vitinho?
Qual a chance, filho? Eu tô já embarcando, falando aqui que eu tenho o Mostert no meu time de fantasy, então torcendo pra ser uns 7 TDs dele de novo, hein, só pra ele sozinho carregar meu time nas costas. Mas eu vou apostar essa semana com o Bills, que pega Jacksonville, mas ele joga em casa, então confiar no Josh Allen. Traz essa vitória
Tá em
aí.
casa, eu mando, né? Mas é em Londres.
É verdade. Mas
Pra...
assim, só queria dizer que todos apostaram, achavam que eu ia sair na semana 3 de novo. Estou aqui, ó, semana 5. Tô lá.
Que isso, hein, Xavier? Tá rumo ao título. O jovem apostou no time de Baltimore. O Baltimore, nessa semana, enfrenta fora de casa o time de Pittsburgh Steelers. Lembrando que o Kenny Pickett, QB do Pittsburgh, saiu do jogo machucado, né, da derrota que eles tiveram para Houston. É dúvida, talvez não jogue, então talvez nós tenhamos Mitchell Trubisky em campo. Então, acho que é uma aposta relativamente segura do jovem, porque o ataque de Pittsburgh também está horrendo. O Lamba, o nosso querido amigo Lamba, está viajando, está passeando pela Europa, vendo belíssimas igrejas em Roma, e não mandou o palpite, então a gente precisou pensar no palpite dele aqui, então a gente colocou para ele palpitar em New Orleans. Porque ele torce para os Saints e o Saints joga contra os Patriots e o Lamba detesta os Patriots, então eu acho que é uma aposta que ele concordaria. Ainda mais que o Derek Carr tá um aproveitamento assim de jardas por passe absurdo, né, Vitinho? Acho que ele tá com 3 jardas por passe, então é uma coisa maravilhosa o ataque dos Saints.
Não, essa é a nova regra do survival. Se você não mandar o seu palpite, automaticamente você vai escolher o seu time se você pode o fazê-lo. Então, Chalé, você abre o seu olho aí. Não esqueça de dar palpite, senão seu palpite será o New York Giants, viu? Já estou te
Tá bom.
avisando com antecedência.
Mas tirando a zoeira, vamos ver se o Lamba vai querer mesmo no Orleans ou se vai mudar o palpite dele. É por isso eu tenho dois palpites aqui. Caso o Lamba escolha alguma das opções, eu vou com a outra. O meu palpite inicial é o time de Washington. Washington Commanders joga na quinta-feira contra Chicago, então aposto no Sam Howell contra aquele time horrível de Chicago. Mas caso o Lamba seja minimamente inteligente, que eu acho que ele vai ser, ele vai escolher o time de Washington, aí eu tenho que mudar de opção. Aí eu já pensei no meu segundo palpite aqui, que é Kansas City. Não tô muito confiante nesse time do Chiefs, não, mas também não tinha muita opção, não. Então eu vou apostar no time do Chiefs. Kansas City vai enfrentar o Vikings lá em Minnesota. Vê se o Mahomes dá uma endireitada, vê se consegue vencer esse time do Vikings que entrega muita bola, toma muito ponto. Acho que vai ser um tiroteio e partidas de placar muito alto, né? Sempre inteligente apostar no Mahomes, então fica esse meu palpite aqui de dúvida, Kansas City ou Washington, na verdade, Washington ou Kansas City, dependendo do Lamba dar o ar da graça dele, né? E comunicar com a gente aqui que tá no Hemisfério Sul, esperando um retorno dele. Beleza? Então, antes de encerrar o programa aqui, vou pedir pro Vitinho dar os últimos recados para falar para os nossos ouvintes como que eles podem entrar em contato com a gente, Vitinho.
Mande sua mensagem para a gente no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro de escrever. E se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, mande também uma mensagem que a gente manda o link do WhatsApp para você conversar com a galera aí que gosta, fanática por NFL e tá aproveitando, zoando aos montes o amiguinho. Sempre uma zoação saudável, né? Até porque tem maluco ali que torce pro Giants, tem maluco que torce pro Jets, então eles já estão acostumados a essa zoação, então é sempre uma zoação saudável. Então fique à vontade para participar aí desse grupo, que tá bem bacana. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, tirar alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida de fantasy com a gente, pode mandar também no nfldeboteco@gmail.com, que a gente te responde lá.
Então, eu queria agradecer aqui a presença do Chalé e do Vitinho nesse podcast. Falar que a gente vai acompanhar a rodada 5, ver se algumas estatísticas absurdas também vão aparecer, para a gente na próxima semana poder discutir muito NFL, comentar,
cornetar o nosso time, zoar o time do outro. Então escuta lá, divulga o NFL de Boteco para seus amigos, para seus colegas que gostam de futebol americano e vamos encerrando por aqui. Pra dar conta, passa a régua, desce a saideira e falou!
Valeu!